Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 22 de agosto, aqui na capital americana. Neste momento estão 25 graus. Ao microfone está convosco nos primeiros 30 minutos desta emissão, Ana Guedes na apresentação. Está o Jaime Faria na produção e o nosso técnico de som é Shun Kang Chang. E começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Ucrânia intensifica ataques de drones na Rússia. Estados Unidos dizem que está próximo a corte de safogo em Gaza, mas Hamas rejeita isso. Primeira meia hora de missão, centrada em Angola, que prossegue a sua mediação do conflito no Congo Democrático. Para já, não há acordo. O governo angolano confiscou dezenas de hotéis ao empresário Carlos São Vicente. Agora, não os consegue vender. De Malange vem a reportagem do drama de crianças e adolescentes que procuram a sobrevivência nas lixeiras.
Eles vêm dito aqui as coisas que já não necessitam mais. Não vou esconder, pode ser comida. Mas estamos a passar mal, sabendo daquilo. Não sei se o pecado ou o mal surgiu de nós, surgiu do nosso pai. De nos pôr na terra.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Agora vamos às notícias. Começamos com a Ucrânia, que intensificou os seus ataques aéreos com drones através da Rússia. Um incêndio eclodiu quinta-feira no porto russo de Kavkaz. Após um ataque ucraniano, um navio carregado com tanques de combustível, e segundo as autoridades locais, o navio transportava 30 tanques de combustível e foi afundado. O porto de Kavkaz é um dos maiores escoamentos da Rússia no Mar Negro e lida com navios tanto para exportação como para fornecimento de combustível à Crimeia. Autoridades da região de Volgogrado, no sul da Rússia, disseram hoje que um drone ucraniano atingiu instalação militar e provocou um incêndio. A Rússia disse terem registado ataques de drones ucranianos em várias regiões do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a região nordeste do seu país quinta-feira, a sua primeira viagem a um local perto da fronteira com a Rússia, desde que as tropas de Kiev realizaram uma incursão à região russa de Kursk. No início de agosto, Zelensky reuniu-se com o comandante militar da Ucrânia e depois declarou que as forças ucranianas assumiram o controle de outras localidades em Kursk e capturaram mais soldados russos que ele espera trocar por ucranianos capturados. Mas os ganhos de Kiev naquele país, a primeira captura estrangeira de território russo desde a Segunda Guerra Mundial, ocorreram no momento em que a Ucrânia continua a perder terreno na sua região oriental de Donetsk. Um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza está agora à vista, disse hoje o representante dos Estados Unidos na ONU, no Conselho de Segurança, instando os membros a pressionar o grupo militante palestiniano Hamas a aceitar uma proposta de transição acordada por Israel. A embaixadora Linda Thomas Greenfield disse que uma proposta de transição apresentada na semana passada pelos Estados Unidos, Qatar e Egito era consistente com um plano delineado pelo presidente Biden em maio, endossado pelo Conselho de Segurança em junho. A diplomata disse que Israel aceitou a proposta de transição e agora o Hamas deve fazer o mesmo. Termina hoje a convenção do Partido Democrata em que a vice-presidente Kamala Harris vai aceitar formalmente a sua nomeação como candidata do partido às presidenciais de novembro. Fontes do partido dizem que no seu discurso de aceitação, Harris, de 59 anos, planeia falar sobre a sua vida como filha de um pai jamaicano e mãe indiana e os seus planos para enfrentar o aumento dos custos e promover liberdades pessoais, incluindo o direito ao aborto. Isto segundo assessores. Eles disseram que ela também fará uma denúncia robusta do ex-presidente Trump. Destacados funcionários dos Estados Unidos reuniram-se com o Dalai Lama em Nova Iorque, quarta-feira, num raro encontro direto de alto nível entre Washington e o líder espiritual tibetano exilado que foi imediatamente condenado pela China. O Dalai Lama, que é denunciado por Pequim como separatista, reuniu-se com Uzra Zaya, do Departamento de Estado, e Kelly Razuk, funcionário do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, em Nova Iorque, onde está de visita para receber tratamento médico. Zaya discutiu o apoio dos Estados Unidos para a retomada do diálogo entre a China, o Dalai Lama e a sua santidade e os seus representantes. Isto segundo comunicado, as negociações entre Pequim e os líderes tibetanos estão congeladas desde 2010. Pelo menos 8 pessoas morreram afogadas quando um barco que transportava imigrantes clandestinos capotou quando atravessava o rio Drina, na Sérvia, para a Bósnia, e segundo as autoridades dos dois países dos Balcãs. O ministro do Interior disse que os 18 imigrantes, incluindo 3 crianças, conseguiram atravessar para a Bósnia, das 25 pessoas que estavam no barco, quando este se virou. Não foi possível confirmar de imediato o número exato de pessoas no barco. O governo do Panamá anunciou voos adicionais para a deportação de migrantes detidos no país centro-americano, quando tentavam seguir para os Estados Unidos. As deportações vão envolver imigrantes do Equador, Índia e China, segundo o presidente José Molina, esta quinta-feira, e fazem parte de um plano para reduzir o fluxo de imigrantes, na sua maioria com destino aos Estados Unidos. A polícia do Paquistão disse esta quinta-feira que 2 crianças em idade escolar foram mortas e outras 6 ficaram feridas quando um homem armado abriu fogo contra uma carrinha que levava as crianças para a escola na província oriental do Punjab. Pequim condenou a quinta-feira a reunião sobre o Dalai Lama. E a nossa última notícia, o governo do Botswana disse que um dos maiores diamantes alguma vez encontrados foi descoberto numa das suas minas. O governo Botswana acredita que a enorme pedra de 2,492 quilates, ou 2.492 quilates, deve ser isso, é a segunda maior já extraída de uma mina. A companhia mineira canadiana Lucara Diamond Corp disse em comunicado que recuperou o diamante bruto intacto da sua mina em Karoo, no Botswana. Este é o maior diamante encontrado em mais de 100 anos e o segundo maior já extraído de uma mina depois do diamante Cullinan, descoberto na África do Sul em 1905.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Angola prossegue os seus esforços de mediação para se pôr fim ao conflito no leste da República Democrática do Congo. Hoje terminou em Luanda uma reunião de alto nível presidida por Angola, em que ficou acordado continuarem-se as discussões nos próximos dias 9 e 10 de setembro em Luanda. João Santa Rita.
De acordo com o comunicado final da reunião, antes desse encontro nos dias 9 e 10 de setembro em Luanda, vai haver uma reunião de peritos também na capital angolana, nos dias 29 e 30 deste mês, portanto, na próxima semana, com o objetivo de abordar aspectos específicos do acordo proposto pelo presidente João Lourenço na qualidade de mediador do processo. Não foram dados pormenores desses aspectos específicos discutidos. Recordemos que o presidente angolano, João Lourenço, apresentou aos seus homólogos do Ruanda e da República Democrática do Congo no início deste mês, uma proposta concreta daquilo que ele descreveu como um acordo de paz duradoura, visando pôr fim ao conflito. Esse anúncio, portanto, feito no passado dia 12, seguiu-se a um encontro que o presidente angolano teve com o seu homólogo congolês, Félix Tshisekedi, em Kinshasa, isso um dia depois de se ter reunido com o presidente Paul Kagame, do Ruanda, em Kigali. Segundo o comunicado, a reunião ministerial decorreu naquilo que foi descrito como um ambiente sereno e fraterno, tendo as partes reiterado o seu compromisso em trabalhar em conjunto para se encontrar uma solução duradoura para o conflito que afeta o leste da República Democrática do Congo. A reunião foi presidida pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, com a comparência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Olivier Jean-Patrick de Ungiréa. A terceira reunião ministerial foi organizada tendo em conta um entendimento alcançado sobre um cessar-fogo entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, que entrou em vigor no passado dia 4 de agosto. Rebeldes do M23, que se diz serem apoiados pelo Ruanda, não se fizeram, contudo, representar e há notícias que a violência prossegue.
Obrigada, João. Conforme noticiámos oportunamente aqui na Voz da América, o governo angolano colocou à venda 39 hotéis que foram apreendidos ao empresário Carlos São Vicente, condenado a uma pena de prisão por peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais. 4 meses após a realização do leilão eletrónico, estão vendidos apenas 4 dos 39 hotéis nas províncias da Huila, Namibe e Lunda Norte. O João Marcos foi ouvir opiniões sobre o porquê da fraca adesão à compra dos hotéis.
Antes do leilão, a ONTUR, gestão de serviços hoteleiros, subsidiária do grupo Omatapalo, ponderava concorrer, como admitiu a Voz da América. Mas esta vontade começou por esbarrar, logo no caderno de encargos. Os preços são tidos como uma condicionante, principalmente para operadores nacionais, segundo fonte ligada a esta subsidiária, que lembra ainda a necessidade de um conjunto de obras nas unidades hoteleiras. Em Benguela, a ONTUR está a explorar um hotel-escola erguido com fundos públicos, pelo qual teve de investir cerca de 3 mil milhões de kwanzas em obras adicionais. Mas ali a modalidade é diferente, assente em opção de compra, depois de 12 anos. No caso dos hotéis apreendidos a São Vicente, avaliados em 415 milhões de dólares, conforme estima a PGR, existiam mais de 20 empresas interessadas, entre nacionais e estrangeiras, mas apenas 3 avançaram com o negócio. A parte que considera ser uma gota no oceano o número de hotéis privatizados, o presidente da Associação de Hotelaria e Turismo da Huila, João Lopes, convida o governo a olhar para a situação dos operadores do ramo, advertindo que a falta de liquidez pode condicionar este processo.
Estamos a atravessar esta conjuntura de aperto mesmo, não é? Não é, portanto, isso não é surpresa nenhuma, nós estarmos com essa dificuldade de conseguirmos arranjar compradores para esses hotéis. Ninguém neste momento, penso eu, tem disponibilidades para assumir esse compromisso, tudo com os juros bancários nas referências em questão, não é? Não vejo viabilidade de negócio, a não ser que sejam negociadas com o Estado condições de amortização dessas unidades especiais, condições muito especiais. Quem tiver liquidez, tudo muito bem. Quem for buscar um financiamento para comprar isso, mesmo hipotecando, com os juros bancários, não vejo. Eu acho que deveria haver um senso comum para se conseguir apetrechar principalmente algumas zonas que são as potenciais turísticas para fazermos uma escola de formação de hotelaria no sul de Angola.
Os compradores são a Endiama, empresa pública, a Viva Luanda, empresa detida pela Economato Equipamentos e Serviços e pelo expatriado Amihamed Ali Mamad, e a Umbiserve, dos angolanos Ricardo Borges e Katiali Mutinde, segundo registros oficiais consultados pela Voz da América. O economista Janísio Salomão, igualmente consultor empresarial, sustenta as suas reticências com os custos de manutenção e a localização de muitos hotéis.
O investimento em ativos, concretamente imóveis, tem um custo de manutenção alto. E muitos imóveis estão em localidades que não existe uma espécie de viabilidade. O investimento, estando a funcionar, não conseguem gerar recursos suficientes para poder pagar os custos de estruturas e os custos operacionais que o próprio imóvel tem. E as empresas avaliam isso. Eles avaliam primeiro o capital, eles avaliam a localização do próprio investimento que vai ser realizado para aferir se existe capacidade de retorno desse capital que vai ser investido, porque as empresas não investem dinheiro para deitar dinheiro. Todo mundo que investe dinheiro quer depois o retorno desse capital. O outro aspecto é que as empresas, muitas delas também estão a atravessar uma fase muito difícil. a situação do país não é muito boa. Isso acaba por ter um reflexo muito direto.
Contactado o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, organismo adstrito ao Ministério das Finanças, remeteu a Voz da América para a nota de imprensa que confirma a venda de 4 hotéis. As questões, como a desistência de empresas face ao caderno de encargos e os preços considerados altos, ficaram sem comentários. João Marcos Benguela, Voz da América.
Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Estamos a emitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Também FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, bem como através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está também na internet, não esqueça, onde pode ouvir o nosso programa em voaportugues.com. Estamos ainda no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português. Para contacto ou para subscrever o nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã, sexta-feira, o convidado do África Agora é Tcherno Amadou Baldé, especialista em ciência política e relações internacionais, e vamos ter a oportunidade de analisar com ele e falar com ele sobre a crise na Guiné-Bissau, a crise política. Esperamos que amanhã se junte a nós para o África Agora. Se tiver alguma pergunta que queira colocar em especial ao nosso convidado, pode fazê-la através do nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466. E vamos agora até Malanje, a cidade de Malanje, onde crianças e adolescentes recorrem à recolha de resíduos plásticos e metais para combater a pobreza. O Instituto Nacional da Criança, o INAC, está preocupado com a situação, que considera alarmante. O Isaías Soares, em Malanje, falou com as crianças catadoras de lixo que clamam por ajuda.
As autoridades administrativas locais desconhecem o número de menores envolvidos naquela prática, mas a chefe dos serviços provinciais do INAC, Sara Milagre, diz que aumenta o número de crianças catadoras de lixo. Nesta lixeira, situada a mais de 5 km do bairro Cala, a sul da cidade, é descartado parte do lixo produzido por empresas, pela população e do Hospital Provincial Sanatório de Malanje. João Alberto, 17 anos, único a contar a sua história, disse que há cerca de 4 anos é catador.
Aqui, plástico, bidões, sim, esses bidões são de 5 litros. E ferro, nós cavamos nessas montanhas. Ferro, nós cavamos nessas montanhas, com enxada, nós cavamos o ferro. E a ferro, se for a 1 quilo, 50 kwanza. Bidão, 1 quilo, 60 kwanza. Então, quer dizer, se bate a 10 quilos, e a 10 quilos, 500. De cada 50 ferro. Agora, se for do bidon, tem 600.
A comida estragada descartada pelos supermercados é recolhida para o consumo com os outros irmãos.
Lixo da Walmart, Shoprite. Sim, eles vendem daquelas coisas que já não necessitam mais. E daquelas coisas que eles não necessitam, que nós tiramos para nos aguentar sobreviver o que nós queremos.
Que coisas que vocês tiram?
Por exemplo, pode ser... Não vou esconder, pode ser comida.
Neste quintal de compra de resíduos sólidos, ninguém aceitou falar sobre a participação de crianças, mas é visível a presença dos mesmos depois do negócio. A chefe dos serviços provinciais do INAC disse que a exploração do trabalho infantil arrasta crianças à atividade catadora em Malães. Só no mercado municipal de Malães, mais de 300 menores exercem várias atividades exclusivas para adultos.
Porque estas crianças não devem e nem podem fazer esse trabalho, porque quem deve fazer o trabalho é o adulto, é o pai.
Sara Milagre vê o programa do governo de ajuda às famílias carentes, o PENDA, como uma possível solução para retirar as crianças desta situação precária.
O PENDA também é um projeto para dar resposta a essas famílias.
A saúde e o futuro das crianças e adolescentes podem estar comprometidos, afirmou o sociólogo Adão Kibumo.
O contacto que as crianças vão tendo com lixo, só ao recolher aqueles materiais, os plásticos e outros, para, assim, para venderem ou para levarem determinadas entidades ou pessoas singulares que fazem esse tipo de atividade, vai abrigar a vida da criança.
O INAC tem em vista uma solução para o fenômeno dos menores catadores.
Reunir com os responsáveis das casas de pesagem para termos aqui apenas uma liagem. Quem deve e quem pode fornecê-los estes ferros?
Adão Kibumo afirmou que, enquanto não se materializar com urgência políticas para reduzir a pobreza no seio de milhares de famílias em Malães e em todo o país, algumas crianças continuarão a ser usadas como catadores de lixo.
Ajudam o vosso povo. Nós estamos a passar mal, sabendo daquilo. Não sei se o pecado, o mal, se ajuda em nós, se ajuda o nosso pai, de nos pôr na terra.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o futebol angolano para assinalar ontem o empate do Desportivo da Lunda Sul frente ao El Gecko Plus de Madagascar. Foi a estreia dos homens da Lunda Sul na Taça das Confederações. Empatam um golo no estádio 11 de novembro, em que a equipa angolana jogou como condição de visitante, e há que dizer que não correu muito bem no início. A certa altura temeu-se o pior devido ao intenso domínio da equipa malgache, mas depois o Desportivo da Lunda Sul equilibrou e até podia ter ganho. A segunda mão está marcada para domingo. Ainda ontem, a equipa sul-africana do Kaizer Chiefs apresentou oficialmente Inácio Miguel como jogador do clube. Contrato de 3 épocas com o Amakosi, que podem contar com o angolano como defesa ou médio de contenção. Acreditamos que vai contribuir significativamente com talento. Estamos ansiosos para trabalhar com ele neste primeiro capítulo na sua carreira na África do Sul, disse o diretor desportivo do Kaizer Chiefs, Motown Jr. Inácio Miguel vai ter a oportunidade de ter pela frente dois outros angolanos, Gibelé e Carlinhos. Este último joga no Cape Town City, Gibelé joga no grande rival do Kaizer Chiefs, o Orlando Pirates. E agora para o futebol europeu, hoje há muitos, mas mesmo muitos jogos de qualificação para a Liga Europa e também para a Liga Conferência. A equipa portuguesa do Sporting de Braga recebe o Rapid de Viena, no que é talvez um dos jogos mais salientes dos 12 em disputa na Liga Europa. O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, disse que a equipa tem que arriscar para ganhar.
Vamos ter que arriscar. Mais vale arriscar e ser bem sucedido, e eventualmente chegar ao fim e não arriscar e deixar que o jogo vá para lá. E a termos que vencer lá a partida, mas tirar vantagem vai ser muito importante. Acredito piamente, com a qualidade da nossa equipa, com a dinâmica da nossa equipa, que nós temos capacidade para ferir e para fazer golos.
Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, que joga hoje na primeira mão da pré-qualificação para a Liga Europa, joga com o Rapid de Viena. Ontem, para a Liga Conferência, outra equipa portuguesa mostrou como está num excelente momento neste início de época. O Vitória de Guimarães bateu o Zrinjski da Bósnia 3-0. Excelente posição para passar à fase seguinte. Na ronda anterior, o Vitória de Guimarães já tinha eliminado o Zurique com 2 vitórias nos 2 jogos. Guimarães, esta época, já fez 7 jogos, venceu todos, marcou 15 golos, não sofreu nenhum. Começa bem o Guimarães. Ainda na Europa, um dos grandes guarda-redes do mundo, o alemão Manuel Neuer, campeão do mundo em 2014 e há 14 épocas no Bayern München, no Bayern de Munique, anunciou hoje a retirada da seleção alemã, o Mannschaft, depois de 124 internacionalizações. Neuer tem 38 anos de idade. A seleção alemã, em tempo de mudança, recentemente, Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gundogan anunciaram a sua retirada da seleção alemã. Neuer tem um contrato com o Bayern até o final desta época. Fez o seu primeiro jogo pela seleção alemã em 2009. O tempo passa. E bem depressa. Quem não perde tempo é Cristiano Ronaldo. CR7 lançou ontem o seu canal na plataforma YouTube e no espaço de poucas horas teve milhões de assinantes. CR7 colocou 7 vídeos dele e da sua família e no Instagram Ronaldo exortou os seus fãs a assinarem. E muitos deles fizeram-no. O seu canal no YouTube bateu o recorde de tempo de ter 1 milhão de assinaturas e já tem 15 milhões e 400 mil assinaturas. Vai dar algumas centenas de milhares de dólares. Ronaldo tem 170 milhões de seguidores no Facebook, 112 milhões no X, 636 milhões no Instagram. Ronaldo tem uma equipa de certeza a administrar todas estas contas. É muito trabalho.
Uma hora e 1:26 da tarde aqui em Washington. UNICEF e o Conselho Nacional da Juventude, organização que integra várias associações juvenis, lançaram em São Tomé um projeto para melhorar a taxa de adesão à vacinação face à tendência regressiva da cobertura vacinal no arquipélago. Até ao próximo dia 20 de outubro, 50 jovens voluntários vão percorrer o país sensibilizando os pais a levar os filhos a vacinar aos camadeiros.
De acordo com as autoridades sanitárias, a fraca cobertura vacinal é mais acentuada nos 3 distritos mais populosos de São Tomé. Por exemplo, em Mesoche, os dados oficiais indicam que mais de 65% das crianças deixou de ter cobertura completa do pacote das vacinas inseridas no Programa Nacional de Vacinação. As crianças menores de 5 anos são as que têm maior déficit de cobertura vacinal. A situação vem se degradando desde o surgimento da pandemia da Covid-19. Solange Barros, médica do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, alerta para o impacto da fraca cobertura vacinal no país.
Se não revertermos essa situação, as nossas crianças estarão em risco. E as doenças que já foram erradicadas, elas podem regressar ao país.
A poliomielite e o sarampo são as que levantam maior preocupação devido ao registro de casos em alguns países vizinhos. Se nada for feito, a médica Solange Barros avisa que a situação pode ser muito pior nos próximos anos.
Nosso grupo-alvo anteriormente eram crianças menores de 5 anos e mulheres em idade fértil, mas, no entanto, com as novas vacinas que foram introduzidas, o grupo-alvo aumentou. Atualmente também temos jovens adolescentes e estes grupos-alvos são os grupos-alvos mais difíceis de alcançar, são os que menos procuram os serviços de saúde.
Nesta terça-feira, a UNICEF, em parceria com o Conselho Nacional da Juventude, lançaram um projeto de sensibilização da população para aumentar a adesão às vacinas no arquipélago. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
E esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português.
Aqui em Washington, D.C., são neste momento 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. No som está connosco hoje o Audrius Riggs, na realização o Jaime Faria. A Ana Guedes vai continuar connosco para apresentar as notícias. Eu sou o Amêncio Miguel. Boa escuta. E nas notícias iremos destacar a jornalista guinense e presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnico da Comunicação Social de ter sido impedida nesta quinta-feira de fazer a cobertura jornalística de um ato oficial do governo em Bissau. Em Moçambique, tudo após o início da campanha eleitoral, partidos pedem civismo. Ucrânia intensifica ataques de drones na Rússia. Estados Unidos dizem que está próximo um acordo de cessar-fogo em Gaza, mas o Hamas rejeita isso. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., a capital, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor, a nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo e também as stories. Presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, basta portar escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. 13h32 aqui em Washington. Momento a convidar a Ana Guedes para as notícias do mundo.
A Ucrânia intensificou os seus ataques aéreos com drones através da Rússia. O incêndio eclodiu quinta-feira no porto de Kavax, após um ataque ucraniano a um navio carregado com tanques de combustíveis. Segundo as autoridades, o navio transportava 30 tanques de combustível e foi afundado. O porto de Kavkaz é um dos maiores escoamentos da Rússia no Mar Negro e lida com navios tanto para exportação como para fornecimento de combustível à Crimeia. Por outro lado, o presidente ucraniano Zelensky visitou a região nordeste do país hoje, a sua primeira viagem a um local perto da fronteira com a Rússia, desde que as tropas de Kiev realizaram uma incursão à região russa de Kursk no início de agosto. Zelensky reuniu-se com o comandante militar da Ucrânia e declarou que as forças ucranianas assumiram o controle de outra localidade em Kursk e capturaram mais soldados russos, que espera trocar por ucranianos capturados. Mas os ganhos de Kiev naquele país, a primeira captura estrangeira de território da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, ocorreram no momento em que a Ucrânia continua a perder terreno na sua região oriental de Donetsk. Um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza está agora à vista, disse a representante dos Estados Unidos na ONU ao Conselho de Segurança, instando os membros a pressionarem o grupo militante palestiniano Hamas a aceitar uma proposta de transição acordada por Israel. A embaixadora Linda Thomas Greenfield disse que uma proposta de transição apresentada na semana passada pelos Estados Unidos, Qatar e Egito era consistente com um plano delineado pelo presidente Biden em maio e endossado pelo Conselho de Segurança em junho. A diplomata disse que Israel aceitou a proposta de transição e agora o Hamas deve fazer o mesmo. O Hamas disse, contudo, que há exigências que não estavam no acordo inicial que foi apresentado por Washington. Espera-se uma nova ronda de negociações nos próximos dias. Termina hoje a convenção do Partido Democrata, em que a vice-presidente Kamala Harris vai aceitar formalmente a nomeação como candidata do partido às presidenciais de novembro. Fontes do partido dizem que no seu discurso de aceitação, Harris planeia falar sobre a sua vida como filha de um pai jamaicano e mãe indiana, a expor os seus planos para enfrentar o aumento dos custos e promover as liberdades pessoais. Destacados funcionários dos Estados Unidos reuniram-se com o Dalai Lama em Nova Iorque, quinta-feira, num raro encontro direto de alto nível entre Washington e o líder espiritual tibetano exilado, que foi imediatamente condenado pela China. As negociações entre Pequim e os líderes tibetanos estão congelados desde 2019. Pelo menos 8 pessoas morreram afogadas quando um barco que transportava imigrantes clandestinos capotou quando atravessava o rio Drina da Sérvia para a Bósnia, segundo as autoridades dos dois países dos Balcãs. O ministro do Interior disse que 18 imigrantes, incluindo 3 crianças, conseguiram atravessar para a Bósnia das 25 que estavam no barco quando este se virou. O governo do Panamá anunciou voos adicionais para a deportação de migrantes detidos no país centro-americano quando tentavam seguir para os Estados Unidos. As deportações vão envolver imigrantes do Equador, China e Índia, segundo o presidente José Molina, esta quinta-feira, e fazem parte de um plano para reduzir o fluxo de migrantes, na sua maioria com destino aos Estados Unidos. A polícia do Paquistão disse hoje que 2 crianças em idade escolar foram mortas e outras 6 ficaram feridas quando o homem armado abriu fogo contra uma carrinha que levava as crianças para a escola, isto na província do Punjab. As autoridades disseram que os 2 mortos eram raparigas entre os 10 e os 11 anos e outros 5 ficaram feridos e eram crianças com aproximadamente a mesma idade.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos para já ao espaço de reportagem. Começamos em Moçambique. Arranca no sábado dia 25 a campanha eleitoral para as eleições gerais de 9 de outubro. Os partidos concorrentes fazem apelos à ordem e civismo. William Mopote.
37 partidos e movimentos associativos afinam as máquinas para, a partir deste sábado, saírem à rua e promover os seus manifestos eleitorais. Serão mais de 2 meses de campanha eleitoral para conquistar o voto de mais de 7 milhões de eleitores que no dia 9 de outubro deverão votar nas eleições gerais. A Frelimo escolheu a província de Sofala como ponto de partida para a sua campanha, uma campanha que a porta-voz do partido, Ludmila Magoni, espera que seja pacífica e ordeira.
Exorta a todos os intervenientes neste exercício democrático para a promoção de uma campanha eleitoral ordeira e pacífica.
A cidade da Beira, também na província de Sofala, é o palco escolhido pelo MDM para lançar a campanha do partido e do seu candidato presidencial, Lutero Simango, numa corrida onde espera que o eleitorado aposte na mudança.
Dia 9 de outubro, temos de fazer as mudanças. Em Moçambique. As mudanças são necessárias para que possamos introduzir as reformas.
Já a RENAMO, segundo maior partido político nacional, escolheu a cidade de Quelimane, na Zambésia, como ponto de partida para a caminhada que espera que desta vez o leve ao poder. Com o novo alento recebido através de um convênio fechado nesta quarta-feira com o Podemos, Venâncio Mondlane, quarto candidato ao Palácio da Ponta Vermelha, vai lançar a sua corrida no município da Matola, província de Maputo. Depois de vários combates para impor a sua corrida, diz-se agora candidato do povo e é com o voto popular que espera quebrar a lógica das máquinas partidárias como condição para se chegar ao poder.
Chegamos à conclusão de que as linhas de força daquilo que é a minha proposta, a nossa proposta de manifesto, em muitos pontos coincide com Podemos. Logo, de mãos dadas, estaremos juntos para construir este Moçambique que sonhamos.
Era Venâncio Mondlane falando à imprensa em Maputo. A sociedade civil quer uma campanha cada vez mais ordeira e, para tal, diz ser fundamental eliminar todas as causas da violência, sobretudo ao nível dos órgãos eleitorais. Kitéria Giringan é ativista social, explica.
Se não há uma tentativa de distanciar esta percepção popular em relação à principal causa de violência e distanciar esta ideia de que o cidadão é impotente, ele vai ao tribunal, que é o local de litigar o contencioso eleitoral, ele vai à CNE, que é o supervisor das eleições, para denunciar um ato de violência, ele vai ao CDE como supervisor, representante do supervisor, para denunciar que alguém encher urnas ou alguém a ser recenseado ilegalmente. E os atores se inibem do seu papel de agir, do seu poder discricionário para responsabilizar, quer disciplinarmente, quer criminalmente. Nós estamos a fazer a receita perfeita para a violência.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E agora vou convidar o Álvaro Gerandrade para nos falar da Guiné-Bissau, onde a jornalista Indira Correia Baldé, que é presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, diz ter sido impedida hoje de fazer a cobertura de um ato oficial do governo em Bissau. Também com o Álvaro vamos falar da Rede de Mulheres Parlamentares Cabo-Verdianas, que apela aos partidos políticos que cumpram a lei da paridade nas eleições autárquicas deste ano, o que não aconteceu no anterior ciclo eleitoral. Álvaro.
Em declarações à Rádio Capital FM, no final da manhã de hoje, Indira Baldé disse que, e cito, uma vez mais, a Ordem Superior restringiu a minha liberdade de acesso à fonte de informação enquanto jornalista. Ela contou que, ao entrar na sala do Hotel Royal para fazer a cobertura da entrega da cadeia de frio por parte da CDC África ao governo, a ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, Maria Inácia Cossanha, que acumula a pasta de saúde até a posse do novo governo, abandonou a mesa de cerimónia e saiu da sala. E continuou Baldé. Um dos seus assessores foi ter com ela, depois o mesmo assessor veio-me convidar para abandonar a sala e que não podia lá estar juntamente com a ministra. Precisou a jornalista, adiantando que a Ordem Superior da Presidência da República disse que não podia fazer mais qualquer trabalho ligado ao governo. Fim de citação. A Voz da América tem tentado entrar em contacto com o gabinete da ministra Maria Inácia Cossanha, mas até agora não foi possível qualquer reação. Em Cabo Verde, a Rede das Mulheres Parlamentares apelou aos partidos políticos a cumprirem na totalidade a lei da paridade nas autárquicas deste ano, ou seja, com 50% de candidatas. O repto foi lançado pela presidente Lúcia Passos na manhã de hoje, no final do encontro que a rede manteve com a vice-presidente do MPD, no poder, Janina Lelis, no âmbito da implementação do plano de advocacia para o cumprimento da lei da paridade nas eleições deste ano. Passos lembrou que em 2020, das 65 listas apresentadas, houve 78% do cumprimento da lei da paridade, o que é bom, é positivo, porque, segundo ela, foi a primeira experiência em termos de aplicação da lei em Cabo Verde. A deputada avisou que a Rede das Mulheres Parlamentares vai ficar atenta e, caso os partidos não cumpram a lei, serão denunciados juntos das autoridades competentes.
Obrigado, Álvaro. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 42 minutos e 30 segundos. Vamos seguir a São Tomé e Príncipe. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, e o Conselho Nacional da Juventude lançaram esta semana no arquipélago um projeto que visa a melhoria da taxa de adesão à vacinação. O país, reporta Oscar Medeiros, quer recuperar ganhos da cobertura vacinal.
De acordo com as autoridades sanitárias, a fraca cobertura vacinal é mais acentuada nos três distritos mais populosos de São Tomé. Por exemplo, em Mesoche, os dados oficiais indicam que mais de 65% das crianças deixou de ter cobertura completa do pacote das vacinas inseridas no Programa Nacional de Vacinação. Zilka Mendes é técnica do Centro Nacional de Vacinação Materno-Infantil.
Temos tido falta de recursos humanos para trabalhar na área preventiva, né, no que diz respeito à vacinação. Tem outros fatores sociais, econômicos, culturais. Há pais que não aceitam de forma maneira que a sua criança seja vacinada.
As crianças menores de 5 anos são as que têm maior déficit de cobertura vacinal. A situação vem se degradando desde o surgimento da pandemia da Covid-19. Solange Barros, médica do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, alerta para o impacto da fraca cobertura vacinal no país.
Se não revertermos essa situação, as nossas crianças estarão em risco. E as doenças que já foram erradicadas, elas podem regressar ao país.
A poliomielite e o sarampo são as que levantam maior preocupação devido ao registro de casos em alguns países vizinhos. A ministra da Saúde, Ângela Costa, não se conforma com a possibilidade de São Tomé e Príncipe perder o estatuto de bom exemplo de cobertura vacinal na África subsaariana.
Porque não é da forma justificável, visto que nós temos a vacina disponível no país, então não há razão para nós termos as crianças sem a vacina.
Se nada for feito, a médica Solange Barros avisa que a situação pode ser muito pior nos próximos anos.
Nosso grupo-alvo anteriormente eram crianças menores de 5 anos e mulheres em idade fértil, mas, no entanto, com as novas vacinas que foram introduzidas, o grupo-alvo aumentou. Atualmente também temos jovens adolescentes E estes grupos-alvos são os grupos-alvos mais difíceis de alcançar, são os que menos procuram os serviços de saúde.
Nesta terça-feira, a Unicef, em parceria com o Conselho Nacional da Juventude, organização que integra várias associações juvenis de São Tomé e Príncipe, lançaram um projeto de sensibilização da população para aumentar a adesão às vacinas no arquipélago. Micael Barros, presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação dos Alunos de um dos maiores estabelecimentos de ensino do país, defende o envolvimento dos professores nesta iniciativa.
O primeiro passo, acredito eu, deveria ser dar uma mini preparação aos professores, passar a informação da importância desta vacinação e provavelmente nós temos aí já à beira o início do próximo ano letivo. Então, nessas primeiras reuniões com os pais encarregados de educação, poderia sim ser uma oportunidade para os professores nessas reuniões passarem essa informação de sensibilização aos pais para que possam aderir em massa à questão de vacinação.
Este elemento da sociedade civil defende ainda que é necessário reforçar o combate aos mitos que desaconselham a vacinação.
Os setores responsáveis para a questão de vacinação devem também trabalhar usando os meios de comunicação existentes para a divulgação da importância dessas vacinas, para que seja também algo de estímulo para os pais. Porque se não o fizerem, os pais não estão informados, acabam não aceitando.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris encerra a Convenção Nacional Democrata na quinta-feira à noite, que é hoje, quando aceita a histórica nomeação presidencial do seu partido e aproveitará uma das poucas oportunidades que lhe restam para apelar a uma audiência de milhões de pessoas. Harris irá expor a sua visão para o país e apresentar o seu caso contra o republicano Donald Trump, encerrando o mês turbulento que começou quando o presidente Joe Biden terminou a sua candidatura à reeleição e a apoiou para substituir no topo da lista democrata. A partir de Chicago, Luiz Costa Ribas.
You know, you might not know it, but I haven't given a lot of big speeches like this. But I have given a lot of pep talks.
O dia foi marcado pelo discurso de Tim Walz, o candidato democrata à vice-presidência dos Estados Unidos. Ele tinha a missão de se apresentar ao eleitorado, porque ele é governador de Minnesota, é um estado relativamente pequeno, não é um posto de grande visibilidade e para os 330 milhões de americanos, dos quais cerca de 165 milhões são eleitores, ele era um ilustre desconhecido. E para se apresentar, falou então da sua carreira, não só como professor de uma escola pública, professor de ciências sociais e treinador de futebol americano também nessa escola, mas também das suas origens humildes, da ética das pequenas comunidades e das pequenas cidades onde todos se conhecem e todos se entram e ajudam. E ele quis criar a ideia de que ele traz consigo para a política esse espírito comunitário da pequena cidade de Nebraska, onde cresceu, antes de vir depois para o Minnesota, onde foi governador. Como governador, foi considerado por muitos um esquerdista, porque tinha programas de apoio social que incluía, por exemplo, refeições grátis a todas as crianças nas escolas, independentemente da sua condição social. Não eram só os pobres que tinham direito às refeições grátis, eram todos os alunos. Assim não havia discriminação entre os que podiam e os que não podiam. Ninguém dava nas vistas por ser a pessoa pobre que ia para a fila para a refeição grátis. Foi também no estado de Minnesota que foram proibidas certas armas de fogo, apesar dele ser caçador e porque armas de fogo semiautomáticas e automáticas como a AR-15 são usadas em massacres dos Estados Unidos e várias crianças e várias escolas foram mortas por essas armas. Ele diz que sim, que defende o direito ao uso e porte de armas, mas defende ainda mais os direitos das crianças à segurança. Também um Estado conhecido por políticas sociais tolerantes. E, portanto, ele traz esse seu histórico de ser professor, de estar envolvido na comunidade, de vir de uma pequena cidade, de vir também de origens humildes e, digamos, trabalhar tudo isso e criar no conjunto uma imagem de pessoa que sabe cuidar dos outros e que nisso está em sintonia com Kamala Harris e em oposição a Donald Trump, que, vão dizendo os democratas nesta convenção, só sabe cuidar de si.
It's the fourth quarter.
Deixem-me acabar com isto. Estamos no quarto período, estamos a perder por um golo, mas estamos no ataque e temos a bola. Estamos a conduzir pelo campo. Temos a equipa certa. Kamala Harris é a melhor, Kamala Harris tem experiência e Kamala Harris está pronta. O nosso trabalho para todos que estão a ver é entrar nas trincheiras, fazer o bloqueio e a placagem. 1 centímetro de cada vez, 1 metro de cada vez, uma chamada telefónica de cada vez, uma batida à porta de cada vez, um donativo de $5 de cada vez.
E agora falemos de política internacional. A secretária de Estado adjunta do Escritório de Controlo de Armas, Dissuasão e Estabilidade do Departamento de Estado americano, Mallory Stewart, esteve esta semana na Nigéria para reuniões com autoridades locais e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, sobre o uso militar de inteligência artificial e assuntos relacionados com a tecnologia. Timothy Obiezo, correspondente da Voz da América em Abuja, acompanhou esses encontros. A reportagem aqui é narrada por Álvaro Lugero dos Santos.
A visita de 2 dias de Mallory Stewart à Nigéria fez parte do compromisso dos Estados Unidos para aprofundar a cooperação em matéria de segurança em África. Stewart falou com jornalistas depois dos encontros.
O governo dos Estados Unidos trabalha neste momento com 55 governos e queremos mais, incluindo governos africanos, avisando o acordo sobre a utilização responsável da inteligência artificial no contexto militar, utilizando a inteligência artificial de uma forma consistente com as leis internacionais.
A governanta americana destacou ainda as desvantagens da inteligência artificial.
Aprendemos de maneira mais difícil o preconceito humano inerente incorporado ao sistema da inteligência artificial. Sistemas sobre a inteligência artificial levam informações erradas ao decisor e assim os esforços através do nosso processo de declaração política consiste em ouvir o maior número possível de governos que estão na fase de trabalhar com a inteligência artificial para os seus militares para ver como podemos minimizar os riscos. Working in artificial intelligence
to their military, right? To see how we can minimize the risks. Na última década, a África subsaariana assistiu a um aumento da violência perpetrada por numerosos grupos armados. Não se sabe se esses grupos já utilizam inteligência artificial contra governos como o da Nigéria. No ano passado, o relatório da WINDS Global de Terrorismo apontou a região como o epicentro global do fenómeno, sendo responsável por quase 60% das mortes relacionadas com o terrorismo. As autoridades nigerianas têm vindo a pressionar no sentido da integração da inteligência artificial nas operações militares, mas reconhecendo ao mesmo tempo que tal iniciativa irá exigir políticas específicas de África que abordem essas preocupações. O analista de segurança Kabiru Adamu, da Beacon Consulting, afirma que a utilização da inteligência artificial em operações militares tem vantagens.
Given the position of the US in terms of its military capacity and might,
dada a posição dos Estados Unidos em termos da sua capacidade militar e avanço tecnológico, estarão definitivamente em posição de apoiar a Nigéria, especialmente se forem capazes de contextualizar algumas das peculiaridades dentro do espaço de segurança nigeriano. Não podemos isolar-nos a nós próprios do Comitê Internacional de Nações. A inteligência artificial está incorporada na segurança, por isso temos de o fazer. Mas precisamos de estar conscientes da infraestrutura de apoio para uma boa tecnologia. O poder é um deles. A cultura também.
O fundador da revista online Global Sentinel, o senador Irogbu, diz que embora a inteligência artificial tenha benefícios, a tecnologia ainda tem de ser tratada com cautela.
Isto limita as baixas em termos do número de soldados que serão destacados. Ajuda a penetrar em terrenos acidentados, a reunir mais informações. É bom que haja uma crescente consciencialização sobre a questão da inteligência artificial, mas a Nigéria precisa, primeiro acima de tudo, tentar definir a sua própria política e estratégia em relação à inteligência artificial. É necessário fazer mais sensibilização e desenvolver mais aspectos políticos.
Aspects of it also need to be developed.
Em junho, ministros de vários países africanos aprovaram por unanimidade uma estratégia continental de inteligência artificial para promover o futuro digital e a aspiração do desenvolvimento de África. Na semana passada, a União Africana aprovou a adoção da inteligência nos setores público e privado nos Estados-membros, incluindo a Nigéria. A governante americana, Mallory Stewart, assegurou que os Estados Unidos vão trabalhar para garantir que as preocupações sobre o uso étnico da inteligência artificial sejam abordadas e que muitos mais países adotem a tecnologia para o seu próprio benefício.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, repito Andrade e não dos Santos.
Nós vamos começar com o futebol angolano para assinalar ontem o empate do Desportivo da Lunda Sul frente ao El Gecko Plus de Madagascar. Foi a estreia dos homens da Lunda Sul na Taça das Confederações. Empata um golo no estádio 11 de novembro, em que a equipa angolana jogou como condição de visitante, e há que dizer que não correu muito bem no início. A certa altura temeu-se o pior devido ao intenso domínio da equipa malgache, mas depois o Desportivo da Lunda Sul equilibrou e até podia ter ganho. A segunda mão está marcada para domingo. Ainda ontem, a equipa sul-africana do Kaizer Chiefs apresentou oficialmente Inácio Miguel como jogador do clube. Contrato de 3 épocas com o Amakosi, que podem contar com o angolano como defesa ou médio de contenção. Acreditamos que vai contribuir significativamente com talento. Estamos ansiosos para trabalhar com ele neste primeiro capítulo na sua carreira na África do Sul, disse o diretor desportivo do Kaizer Chiefs, Motown Jr. Inácio Miguel vai ter a oportunidade de ter pela frente dois outros angolanos, Gibelé e Carlinhos. Este último joga no Cape Town City, Gibelé joga no grande rival do Kaizer Chiefs, o Orlando Pirates. E agora para o futebol europeu, hoje há muitos, mas mesmo muitos jogos de qualificação para a Liga Europa e também para a Liga Conferência. A equipa portuguesa do Sporting de Braga recebe o Rapid de Viena no que é talvez um dos jogos mais salientes dos 12 em disputa na Liga Europa. O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, disse que a equipa tem que arriscar para ganhar.
Vamos ter que arriscar. Mais vale arriscar e ser bem sucedido e eventualmente chegar ao fim e não arriscar e deixar que o jogo vá para lá. E a termos que vencer lá a partida, mas tirar vantagem vai ser muito importante. Acredito piamente, com a qualidade da nossa equipa, com a dinâmica da nossa equipa, que nós temos capacidade para ferir e para fazer golos.
Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, que joga hoje na primeira mão da pré-qualificação para a Liga Europa, joga com o Rapid de Viena. Ontem, para a Liga Conferência, outra equipa portuguesa mostrou como está num excelente momento neste início de época. O Vitória de Guimarães bateu o Zrinjski da Bósnia 3-0. Excelente posição para passar à fase seguinte. Na ronda anterior, o Vitória de Guimarães já tinha eliminado o Zurique com 2 vitórias nos 2 jogos. Guimarães, esta época, já fez 7 jogos, venceu todos, marcou 15 golos, não sofreu nenhum. Começa bem o Guimarães. Quem não perde tempo é Cristiano Ronaldo. CR7 lançou ontem o seu canal na plataforma YouTube. E no espaço de poucas horas teve milhões de assinantes. CR7 colocou 7 vídeos dele e da sua família. E no Instagram, Ronaldo exortou os seus fãs a assinarem. E muitos deles fizeram-no. O seu canal no YouTube bateu o recorde de tempo de ter 1 milhão de assinaturas e já tem 15 milhões e 400 mil assinaturas. Vai dar algumas centenas de milhares de dólares. Ronaldo tem 170 milhões de seguidores no Facebook, 112 milhões no X, 636 milhões no Instagram. Ronaldo tem uma equipa de certeza a administrar todas estas contas. É muito trabalho.
Audrey Rodrigues, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina aqui na Voz da América. Continue com a Voz da América em www.voaportuguês.com. Muito boa noite.